Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Olá, aqui é o Thiago Reis, fundador da Suno Research, e hoje eu estou na sede da Vivo, a maior empresa de telecomunicações do Brasil. Eu estou acompanhado do Christian, que é o CEO da empresa, e do Davi, que é o CFO da empresa. Primeiramente, obrigado, cavaleiros, e obrigado pelo convite para estar aqui na sede de vocês.
Obrigado a você, Thiago. Prazer em estar com você, com os ouvintes aí, falar um pouco mais da Vivo.
Obrigado pelo convite e pela oportunidade de comentar a história da Vivo, sobretudo tudo o que temos, as oportunidades que temos na frente.
Legal. Christian, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como que a Vivo chegou à posição que está. Conta a história desde lá de trás. E daí tem até algumas curiosidades que acontecem no meio do caminho, né? Por exemplo, vocês têm 2 milhões de acionistas por conta de coisas do passado, né? Então, conta um pouquinho da história da Vivo.
A história da Vivo é uma empresa hoje controlada pelo Grupo Telefônica, né? Então, quem começou essa jornada aqui foi a Telefônica e veio por 2 caminhos, era naquele momento independente da privatização, que a Telefônica comprou a concessão da rede fixa do estado de São Paulo. Nessa época, o Brasil foi dividido em 3. No estado de São Paulo, a compradora foi a Telefônica. Em paralelo, começam a surgir as empresas de celular, as empresas móveis, onde a Telefônica também tinha participação e que terminou sendo a Vivo em 2003, né, a junção de várias operadoras regionais de celular. Lançaram a marca Vivo em 2003, que nesse momento era uma empresa já que tinha o controle entre a Telefônica e a Portugal Telecom. No final de 2010, né, então a Telefônica tinha uma atuação na fixa no estado de São Paulo e uma parceria, né, com a Portugal Telecom na móvel. Em 2010, a Telefônica compra a participação da Portugal Telecom na Vivo, se torna a controladora, e em 2011 existe a fusão das duas empresas com uma única marca. Então é aí que surge a Vivo Fixo e Móvel. Nesse momento a gente faz uma grande campanha, né, Conectados, Vemos Melhor, onde a gente fala que a Vivo, a Telefônica, passa a ser Vivo, e a Vivo agora era uma empresa de móvel, de fixa, de banda larga e de televisão, né? Então é o começo dessa jornada de liderança, né, que você mencionou no começo, da constituição dessa empresa. Em 2015, a gente compra a GVT, expandindo a atuação da fixa, que estava concentrada no estado de São Paulo. A móvel já era nacional, então a Vivo era uma empresa reconhecida e conhecida como uma empresa celular nacionalmente e uma empresa fixa no estado de São Paulo. Com a compra da GVT, a gente dá um passo para fora do estado de São Paulo e ao longo desses últimos anos, esse passo, né, se tornou aí já uma grande caminhada para fora do estado de São Paulo. Somos no total São Paulo, fora de São Paulo, nós temos fibra em mais de 300 cidades, em quase todas as capitais do Brasil, não são todas, mas quase todas, em todas as regiões do Brasil. Então, a Vivo hoje, sim, é uma marca reconhecida nacionalmente como a provedora de telecomunicações. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós queremos que também se surja uma provedora de tecnologia, né? Muito mais que só telecomunicações. E esses acionistas que você menciona vieram junto com a privatização. Não sei, Davi, se você quiser complementar alguma coisa a mais, mas essa é um pouco a história resumida do que somos hoje.
Antes de começar aqui, me foi passada a informação que tem 2 milhões de investidores na Vivo. Talvez seja uma das empresas, se não for a empresa que mais tem acionista, uma das que mais tem acionistas. E, obviamente, que é uma marca muito conhecida, paga dividendos, isso atrai investidores, mas esse número chama atenção e tem uma história por trás deste número, né? Conta para a gente um pouquinho, Davi.
Bom, nós temos, efetivamente, 2 milhões de acionistas, porque nós somos uma companhia que tem um dividend yield muito atractivo, não? Sobretudo, agora mesmo temos um dividend yield próximo ao 7%, e só lembrar que a princípio do ano tínhamos um custom Selic del 2%, não? Então, realmente, uma companhia que tiene una combinación de crecimiento, de rentabilidad y de generación de caixa para distribuir dividendos muy atractiva. Por eso vemos que durante los últimos años tiene un atractivo especial para las personas físicas que ven realmente la participación en Vivo para poder tener un valor bien remunerado y al mismo tiempo la oportunidad de capturar esos beneficios dentro del ecosistema digital donde nos estamos creciendo.
Para quem acompanhou aí, o sotaque do Davi é espanhol, não é argentino, não, né?
Espanhol.
É espanhol. Qual o histórico da Telefônica, Cristian, por favor? Que é o controlador da empresa, né?
Então, é uma empresa espanhola, né, que começou com a sua atuação na Espanha por muitos anos. É uma empresa que vai completar em 2 anos 100 anos de existência. E no começo, no finalzinho, 1998, 99, com as privatizações aqui, ele começa uma expansão para fora da Espanha. Essa expansão se inicia na América Latina, né? É um dos grandes investidores da América Latina, um dos grandes investidores no Brasil, né? Se a gente considerar, como você me perguntou, sobre a privatização, a Telefônica, ao longo desses 22 anos, 23 anos da privatização, investiu 430 bilhões de reais no Brasil, né? Então, um dos grandes investidores. Então, essa empresa desbravou as Américas, entrou em vários países da América Latina, incluindo o Brasil, comentado anteriormente, e também começou uma expansão na Europa, né? Então, a Telefônica comprou a U2, que era uma empresa inglesa, né, e que tinha atuação em alguns países, e também depois fez uma expansão para a Alemanha, né? Hoje, os quatro países principais da Telefônica são Espanha, Brasil, Alemanha e Inglaterra, e depois tem um grupo de países chamado SPAM, que são os que estão atuando na América Latina ainda com fixo e móvel, ou são móvel em alguns países, né? O Brasil, a relevância do Brasil é pelo tamanho, pelo número de clientes que nós temos aqui, são 97 milhões de acessos.
97 milhões de acessos,
porque alguns clientes podem ter mais de um acesso. Se você é um cliente móvel ou um cliente fixo, você tem o mesmo cliente com dois acessos, ou um cliente móvel que tem duas linhas de celular. De clientes, nós podemos falar um número próximo a 60 milhões de clientes, né? Então, se a gente somar os nossos acessos como empresa privada no Brasil, particular, ninguém tem tantos acessos como nós. Então, o Brasil significa para a Telefônica muita coisa, né? É um país continental que ainda tem muita expansão para ser feita. Quando a gente fala de fibra, nós chegamos a 18 milhões de domicílios de fibra no Brasil, é a maior rede de fibra do Brasil, da América Latina. E olhando para a Europa, a gente olhou o tamanho das redes de fibras dos países europeus inteiros, somados em dois ou três países, é menor do que nós temos só no Brasil como Vivo. Então, é relevante no crescimento, é relevante na magnitude do tamanho do mercado consumidor e na possibilidade, na oportunidade de crescimento a futuro.
Eu estava analisando, né, eu sempre analiso os números das empresas, e eu reparo que os números da Vivo talvez sejam os números mais estáveis em termos de receita e até de lucratividade, né? O negócio de vocês tem um caráter muito estável. Você tenta ver os números, por exemplo, da pandemia. Não mudou muita coisa, pelo menos no resultado financeiro. Talvez tenha mudado um pouco no dia a dia. Fala um pouquinho do modelo de negócios e por que existe essa estabilidade. Primeiro, se você concorda comigo, né? E segundo, o porquê dessa estabilidade.
Bom, realmente a estabilidade... Nós temos, hoje teremos dois negócios. Um negócio que tem uma queda, que é o negócio legado, com cobre, voz fixa. Y tenemos un negocio en crecimiento, ¿no? Ese negocio en crecimiento ya representa hoy más del 90% de las recetas totales y crece casi un 6-7%, ¿no? Entonces, estamos compensando. Entonces, esa compensación hace que al final recetas fiquen creciendo un 2, un 3% en los últimos años, que realmente muestra una estabilidad, porque realmente el consumo de telecom, un consumo de cada vez está aumentando, cada vez ficar conectado, cada vez más importante, ¿no? Entonces, realmente esa estabilidad es algo positivo, ¿no? Dentro de los resultados financieros, porque nos permite tener una estabilidad. Tenemos más del 80% de nuestras receitas tienen que ver con receitas recurrentes, ¿no?
Esa recurrencia se da también de nuestra capacidad de anticipar las mudanzas tecnológicas que ocurrieron en el mundo, ¿no? Entonces, si usted olhar para atrás, a gente era una empresa de voz y ADSL. E no momento certo a gente apostou pela fibra, né, que hoje é a tecnologia líder do mercado de banda larga nas casas dos clientes. Se eu voltasse, Thiago, alguns anos atrás, quando a gente falava de fibra, parecia uma coisa ainda para ser provada que ia dar certo, né? Quando a Vivo comemorou uma data importante lá na Bolsa de Nova York, nós fizemos o Investor Day faz 3 anos mais ou menos, nós dissemos que ano passado a gente acabou o ano com 14 milhões de domicílios cobertos com fibra, e criou certo ceticismo, 14 milhões, será que vão conseguir, será que isso tem rentabilidade? Terminamos o ano com 16 milhões, né? E estamos agora com 18 milhões, já anunciamos que em 2024 vamos estar com 29 milhões de domicílios passados. Então foi uma antecipação de uma tendência que na pandemia, perguntando para o que você perguntou, se acelerou, as pessoas agora querem uma conexão de qualidade nas casas delas, nas empresas delas. Então acho que nosso poder de antecipar, e o mesmo aconteceu no móvel, a Vivo foi a líder do 3G. Teve um momento na história da Vivo que a campanha publicitária dizia a cobertura da Vivo 3G é maior que a soma da cobertura das três outras operadoras. Dizia o Brasil da Vivo é um Brasil mais conectado que a soma dos três outros Brasis. Então, era sempre essa possibilidade. Então, o Davi falou, como a gente se antecipa à nova tecnologia, a nova tecnologia, quando ela começa a trazer a receita, ela compensa a perda que a gente tem na tecnologia anterior. E essa compensação, que ainda é importante, porque a gente tem que compensar a perda, e aqui as perdas que o Davi descreveu são mais na fixa, né, que a perda da voz fixa, do DTH e do ADSL, nós estamos compensando, ou mais que compensando agora, nesse trimestre, onde a gente mostrou uma tendência positiva de crescimento de receitas fixas com as novas tecnologias. E para o futuro, né, que é a pergunta que pode vir depois, é a gente ser uma empresa de tecnologia, de distribuir serviços digitais. Não só conectar, mas conectar com Sim. conteúdo, com outros serviços.
É, porque hoje vocês têm, vamos dizer assim, a tubulação, né, para que hoje terceiros vendem serviços, né? Eu vou lá e contrato um Netflix.
Isso.
E tem muitas empresas que criaram negócios muito relevantes em cima da infraestrutura sua e de terceiros. O que a Vivo tem feito para também criar negócios relevantes usando a infraestrutura que vocês têm e deixar de ser uma empresa só, entre aspas, de Isso. tubulação, para ser uma empresa que também cria negócios e se apropria e faz outras vendas de outros serviços para uma base que é muito relevante, como você falou, 60 milhões de clientes, uma renda acima da média, né? Vocês têm os clientes, vamos dizer assim, de renda mais relevante do Brasil. Imagino que tem muita oportunidade de relacionamento, as pessoas usam muito os seus serviços, deve usar 3-4 horas de internet por dia no celular, talvez até mais, depois você pode falar alguns dados aí. Como que você, que vocês têm visto de oportunidade para fazer cross-sell e criar negócios importantes em cima dessa base?
O ponto é, nós já estamos nesse processo de transformação e aqui tem várias vertentes, né? B2C, B2B, vamos começar com o B2C, consumidor final primeiro, depois eu falo um pouco do B2B. No B2C tem dois modelos de negócio, o modelo da gente distribuir serviços de terceiros e não é pouco relevante, ele é muito relevante, principalmente porque o Brasil é um país onde a penetração de cartão de crédito é de 27%, 28%. Então, muitos clientes querem comprar serviços digitais e a única maneira de comprar é através do cartão de crédito, e a Vivo traz uma outra possibilidade, que é a possibilidade de cobrar na própria fatura. Nós temos hoje, nós mandamos todos os meses 30 milhões de faturas. Desses 30 milhões, 1,5 milhões de clientes já compram o serviço digital através da fatura da Vivo. Então, assim, é o começo já tem lá, né? Já comprou alguma coisa junto com o serviço de conexão da Vivo. Então, a gente já não é uma empresa só do tubo, nós já estamos uma empresa de serviços digitais. Nós temos 97 milhões de acessos.
Quais serviços, assim, se você pudesse falar?
Eu vou te falar, assim, hoje a gente vende muitos de vídeo, Netflix, Amazon, que não é só vídeo, né? Porque nós temos uma parceria com a Amazon, que é o Prime, nós vendemos Spotify, vendemos Tidal, outro de música, vendemos Vivo Meditação, que é um serviço nosso, vendemos o Cantu, que é um serviço antigo, mas que tem curso de inglês, vendemos o Star Plus, agora que a gente começa a vender, vendemos o Disney Plus, que a gente entrou agora para vender, vendemos o McAfee como serviço de segurança. Então, tem várias variedades, eu vou te dar um pouquinho mais de detalhe. O importante é que você soma a base de clientes, você soma a presença omnichannel. Nós temos 1.700 lojas. Muitos desses clientes querem comprar numa loja física. É uma cultura brasileira que precisa de uma explicação. E a loja é um poder de venda, ou o call center, ou os 30 milhões de clientes que visitam o nosso e-commerce, ou os 20 milhões de clientes que usam o nosso Meu Vivo, nosso app. Então, essa presença omnichannel é única. Temos um Big Data dos maiores do Brasil. Acho que nós somos número 3 em tamanho de Big Data. Né? Estamos falando assim, de 26 petabytes do nosso Data Lake, que junto com os bancos é o maior Data Lake do Brasil. Tem uma marca que é das 10 marcas mais valiosas, número 9, e que inspira as pessoas a realmente comprar, e ela é flexível, ela te leva a outros serviços que não sejam só o serviço de telecom, e a fatura, como te falei, que é um poder enorme de poder faturar clientes. Então, com tudo isso, nós temos que ir a outros serviços. Então, a gente quer vender o serviço de vídeo, você me perguntou, esse modelo puro pay TV que a gente conhecia, que a pessoa compra TV, ainda existe, mas não existe para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas prefere ter a liberdade de comprar uma fibra e, de repente, comprar o Netflix, o Globoplay, ou comprar o Star Plus e não comprar o serviço de televisão de pago tradicional, né, que hoje a penetração no Brasil nunca foi muito alta e dificilmente será muito mais alta porque existem outras formas. Então, 30% dos meus novos clientes de fibra compram a fibra com um serviço de vídeo incluído. Então, 30% já na minha venda dos novos clientes já entram com fibra mais Netflix, fibra mais Amazon ou algum desses outros. No móvel, eu também tenho um serviço chamado Vivo Selfie, que eu vendo Vivo dados móveis, mais alguns serviços, que também é um dos carros-chefes da nossa venda de imóvel. Então, esses serviços são serviços, talvez como você descreveu, de distribuição, mas é mais que distribuição. Você põe em valor uma proposta de valor que junta dentro do nosso propósito, que é digitalizar para aproximar, digitaliza aproximando com serviços que interessam. Só para completar o B2C, depois eu te falo do B2B, você pode me perguntar. Também queremos criar novos negócios onde nós somos sócios do negócio. Em vídeo, não, porque não dá para concorrer com o que eu já tenho. Mas na educação, por que não? Então nós vamos lançar um serviço, e aí sim, você falou que nós temos os clientes de alto valor, é verdade, nós temos maior market share nos clientes de alto valor, mas também temos o maior market share nos clientes de pré-pago. A Vivo é líder no pré-pago e no pós-pago. E no pré-pago, nesse cliente controle também, que é uma entrada de pós-pago, a pandemia mostrou que a digitalização, que a conexão pode suprir carências importantes do país, em serviços financeiros, em educação e em saúde. Em cada um deles, nós vamos ter um modelo diferente. Serviço financeiro, nós lançamos nossa própria plataforma de empréstimos, o Vivo Money, Vivo Pay, que é a nossa carteira. Na educação, eu assinei um MOU com a Ânima, vamos criar uma JV para lançar um serviço de educação nanocursos para ajudar na empregabilidade desse público que não tem o ensino médio completo, não tem ensino superior, mas que pode aprender sobre ciência de dados, pode aprender sobre programação, pode aprender sobre inteligência artificial, como também pode aprender sobre hotelaria e conseguir ser empregado. E na saúde, começamos já um lançamento comercial de um serviço chamado Vida V, que tem telemedicina, e nós associamos com a Teladoc, que é a maior empresa de telemedicina, uma das maiores empresas de telemedicina do mundo. Então, são modelos diferentes. Em alguns, nós vamos querer pôr valor no negócio em si, né, que talvez seja um múltiplo diferente do nosso negócio, e outros vão ser construídos aqui dentro com uma distribuição, mas todos eles com um único objetivo principal, criar um ecossistema em volta da Vivo, para que o nosso, né, o share of time, o share of wallet do cliente seja mais concentrado na Vivo. E somos uma empresa que já tem recorrência, né, como o Davi falou. 80% das pessoas têm recorrência com a gente, diferente de outras empresas que querem ser um ecossistema digital, que lutam pela recorrência. O nosso custo de aquisição já é o mais barato, porque eu também tenho todos esses canais para me aproximar desse cliente. E além do que, eu tenho poder de fatura, e isso, com isso eu aumento o lifetime value do meu cliente e consigo ainda mais criar mais valor.
Aí você falou, eu não sabia disso, que era tão relevante o serviço de vídeo. Eu assino um desses serviços de vídeo, só que acontece, meu cartão, volta e meia, o pessoal acha que tem alguma fraude e bloqueia. Então, e eu tô aqui, eu sou cliente da Vivo, tô na fatura automática lá, né? Então, se eu tirar daqui e jogar para cá...
E é fácil de fazer.
É mesmo?
É fácil de fazer e tem outras coisas. Cartão, olha lá. Eu uso cartão virtual, né? Por segurança. Né? E muitas vezes o cartão virtual, ele é seguro porque ele troca o CVV. Então, também me bloqueia. A Vivo tem um grande papel. Primeiro de estruturar a tua vida digital, e depois você vai entrar no meu Vivo e vai ver todos os serviços que você tem assinado. Então, eu vou ser um concentrador e, além do que, eu vou ser um curador no futuro. Eu acho que no futuro a gente pode jogar um papel de curadoria. Você vai me procurar através do Vivo Play, que é a minha plataforma de vídeo. Eu quero ver um filme novo do James Bond. Né? Quem tem? E eu vou te dizer, ó, esse filme está no Netflix, ou esse filme está na Paramount, ou esse filme está na HBO Max. Você precisa assinar, você tem assinado, você não tem assinado. Então, esse orquestrador da vida digital do consumidor é o que a gente procura ser também.
Vivo Money.
Vivo Money. Esos son los servicios financieros, una gran alavanca para construir ese ecosistema que fala Cristian, ¿no? Entonces, estamos trabajando y nos tenemos clientes que tienen una buena forma de pagar, pagan recurrentemente todos los meses. Tenemos casos donde realmente el crédito que tienen a Vivo puede ser superior al crédito que tienen fuera en un mercado, porque nos vemos que ellos todos los meses pagan de una forma recurrente, ¿no? Entonces, estamos entrando en ofrecer a determinados clientes unos préstamos, unos financiamientos a unas tasas bien atractivas, ¿no? Mucho mejores que las que pueden tener en el mercado exterior, ¿no?
Él es un capacitador y un enabler de muchas cosas. Entonces, mañana ese cliente va a comprar un smartphone en mi loja, él no tiene el dinero suficiente, él usa la plataforma de Vivo Money, porque yo conozco ese cliente. Estoy hablando de un cliente que muchas veces el banco no enxerga. Y nosotros enxergamos, ¿no? Y ese cliente, mañana, él está en la plataforma de educação que eu estou desenvolvendo com a Ânima, e ele depois do online, ele quer fazer um curso presencial numa das universidades da Ânima. Eu posso financiar o estudo dele porque eu já tenho esse relacionamento com ele. Assim como também no Vida V, amanhã ele tem uma cirurgia, eu posso ajudar financiando essa cirurgia dele. Ou ele quer ter uma casa totalmente inteligente, conectada, e eu financio a compra da câmera. Então, o serviço financeiro para a gente, cada vez que a gente conhece mais esse cliente, porque eu acho que tudo está interconectado, né? E o meu Big Data me provê essa informação, eu consigo dar para esse cliente um crédito para o consumo na minha base de produtos, na minha portfólio, que ele não teria em outro lugar.
Quantos por cento da receita de vocês está vindo dessas, vamos dizer assim, novas unidades ou unidades não relacionadas ao core, que é telefonia, quanto que isso tem aumentado ao longo do tempo?
Então, nós não estamos falando ainda, nós vamos falar em breve mais sobre os serviços digitais. Nós falamos em B2B, esse terceiro trimestre. B2B, e eu vou falar um pouco sobre ele, depois te falo o que eu acabei de descrever para B2C, também é uma realidade do B2B. As empresas querem se digitalizar e nós queremos ser o grande vetor dessa digitalização das empresas. As empresas querem levar tudo para o cloud, as empresas querem ter cybersecurity, as empresas querem ir por IoT, as empresas querem fazer mobility, querem vender notebook para os colaboradores poderem trabalhar de casa. Então, todo esse índice de digitalização das empresas, nós criamos um conceito, o Vivo ID, né? Que é o Vivo Índice de Digitalização da Empresa. A gente mede e te fala, você precisa disso, você precisa daquilo, ou etc. E com a pandemia, isso aumentou ainda mais. Nós estamos indo muito bem em B2B. Então, esses serviços digitais para B2B, cyber, cloud, IoT, a gente separou nessa divulgação de resultados pela primeira vez. Então, se você pensar nos nossos dados, 23% da minha receita é B2B. Né? Então, total da Vivo, 23% é B2B. Desses 23%, 20% são serviços digitais. Então, é cloud, IoT, é mensageria, é equipamento de TI, tudo isso é 20%. E esse montante, nos últimos 12 meses, cresceu 35% e hoje representa 1,9 bilhões no ano de resultado. Então, para te falar do B2B, o B2B, serviços digitais, do resultado do B2B, 20% já é serviços digitais. No ano, isso significa hoje quase 2 bilhões de reais. E a gente quis falar isso, Thiago, porque muitas empresas têm múltiplos bem elevados de serviços digitais de B2B. Nós temos uma empresa de serviços digitais dentro da Vivo que muitas vezes a gente não dá essa visibilidade. Né? Então, inclusive, o Grupo Telefônica está criando empresas de serviços digitais, nós vamos criar no Brasil também, para desenvolvimento desses produtos. Nós já criamos, na verdade, 3 empresas, uma Telefônica Tech de cyber, a Telefônica Tech de cloud, a Telefônica Tech de IoT, para realmente ser mais relevante nesse mercado e criar um awareness do mercado que a gente é capaz de fazer isso com uma força de vendas que é única. Ninguém tem uma força de vendas B2B como a Vivo. E vai do SME, da pequena empresa, ao Vivo One, que é o nosso segmento depois da pequena empresa, o top, o corporate e o corporate V, que são as 50 maiores empresas do Brasil. E nós temos força de vendas para atender todos esses clientes. Né? Então, com toda essa força, nós queremos ser muito mais do que só o core. Então, no B2C, vai acontecer algo similar. É diferente a realidade do B2C. Aqui, o que eu mais quero é que, em 4 anos, eu falo que eu quero que cada um desses clientes como você, além dos serviços core nossos, tenha um serviço digital vendido pela Vivo. Talvez você se interesse mais pelos serviços de vídeo e menos pelos de educação, porque você já teve a sua formação, ou menos de saúde, porque você tem um plano de saúde. Mas dependendo do segmento de cliente, eu vou ter uma oferta diferenciada. E no teu caso, eu gostaria que a tua casa fosse uma casa inteligente com a Vivo. Você tivesse a fibra, mas que eu pudesse te vender uma câmera, que eu pudesse te vender um assistente de voz e que eu pudesse te vender também um serviço de suporte técnico para toda essa casa inteligente que você vai ter. Por isso, nós estamos também fazendo algumas investimentos ou parcerias com empresas desse novo mundo, através do Aira ou diretamente pela Vivo. A gente tem posto investimento ou algum tipo de controle de investimento em ações em empresas que a gente acredita que vão complementar esse nosso ecossistema digital. Dou 2 exemplos, a CDF e a Dots, que são 2 empresas que tiveram aí no processo de IPO, uma a que terminou fazendo e a outra acabou sendo vendida para o investidor. A gente tem uma relação de muito tempo com eles e se eles crescerem, a gente crescer junto com resultados oriundos da Vivo, a nossa participação nessas empresas aumenta. Então, são vários modelos e quanto isso significará do nosso resultado futuro, a gente pouco a pouco vai revelando.
Quais são os principais riscos e o que tira mais seu sono?
Olha lá, nós temos uma relação direta com o Brasil e com a situação macroeconômica do país. Não que isso hoje nos tire meu sono, acho que vai ter muita volatilidade que preocupa. Então, a gente tem que viver nessa volatilidade. Se você pensar, nós já é uma pandemia, que é uma situação pior do que essa, talvez, eu espero que a gente não tenha que passar. Né? De uma hora para outra, a gente teve que colocar toda a empresa em casa. Por sorte, a gente era uma empresa que já tinha mobility, então todo mundo já tinha um computador, todo mundo já trabalhava 2 vezes por semana em casa, já tinha a possibilidade de trabalhar, então a gente conseguiu fazer a transição fácil. Por outro lado, eu tive que manter o país conectado. Então, toda a nossa equipe técnica tinha que estar na rua, nosso call center tinha que estar atendendo. Então,
consumo de banda explodiu, né?
Subiu, mas isso não tem um impacto direto na nossa receita, porque é ilimitado. Mas o que sim foi positivo, de todo negativo, de todo terrível dessa pandemia, é que o valor da essencialidade de uma conexão de qualidade surgiu para quem ainda não tinha isso, claro. Né? Todo mundo agora sabe que precisa viver em qualquer lugar. Você olha, assim, nós fizemos assim, falando de clientes mais de alto valor ou mesmo de novas cidades. Ilhabela virou um boom de cidade satélite quase, né? Que as pessoas vão morar em Ilhabela. E a Vivo levou conexão para Ilhabela e é um grande sucesso de venda, porque as pessoas só se mudam para Ilhabela se elas souberem que ela tem uma conexão de qualidade.
Com certeza.
O mesmo aconteceu em Trancoso, o mesmo aconteceu em todos esses condomínios perto de São Paulo. Nós estamos em todos eles. Por quê? Porque as pessoas querem mudar a vida, tem um outro estilo, uhum. E esse estilo tem que estar acompanhado de uma conexão de qualidade. Então a Vivo vai surfar, já está aproveitando muito essa possibilidade. Agora, então o macro preocupa. Concorrência, nós temos uma proposta de valor única no Thiago no mercado, mas com certeza a gente tem que estar tem que ter com certo cuidado de algum ataque irracional de concorrente dentro do nosso mercado. Isso não é uma coisa que tira o sonho, porque eu acho que quem quer ser relevante nesse mercado precisa investir. O Brasil é um país continental, o Brasil é um país que requer investimento, e esse investimento só tem sentido se você tiver retorno. Então, por isso eu acredito que os concorrentes que nós temos hoje, eles têm essa mesma visão racional, né? Nós, com os principais, estamos no processo de compra da Oi, nós, com os principais, compramos muitas frequências de 5G, então isso requer retorno. Então, esse retorno tem que vir acompanhado de uma racionalidade. Então, essa combinação, talvez de macro, alguma coisa irracional, poderia ser o que tiraria alguma mudança brusca de governo, de regulamentação, né, que poderia atingir o nosso negócio. Mas nós estamos muito convencidos que nós estamos no momento melhor, né, da história da Vivo que eu te contei ao longo desses últimos anos, porque criamos uma plataforma digital que é a maior do Brasil.
Davi, acredito que muitos investidores individuais eles olham muito para dividendos, né? O que esperar a respeito de política de dividendos para os próximos anos?
Olha, nós temos, fechamos setembro, com mais de 8 bilhões en caixa y una deuda líquida positiva de más de 7 billones. Eso nos va a permitir pagar la compra de hoy, que va a acontecer a principios del próximo año, y también parte de las frecuencias que también tienen que ser pagas, el 5G que tienen que ser pagas en los próximos meses, ¿no? Eso significa que nos, independientemente de los investimentos que estamos haciendo, vamos a poder mantener esa remuneración atractiva a través de dividendos, ¿no? Y durante los últimos años tenemos un payout del 100% del net income, significa que el 100% de los resultados se distribuye. Y nos estamos en una situación donde vamos a poder continuar con esa política de distribuir el 100%, ¿no?
Y con esos investimentos, entonces, ¿se acredita que el lucro crece? ¿Atiende esto resultado a crecer?
Yo creo que el lucro va a depender de más cosas también, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo que sí que va a generar al final es una generación de caja mayor, ¿no? Porque realmente los investimentos van a tener unos retornos, las sinergias van a ser unas sinergias que se van a monetizar en caja, ¿no?
Porque en los últimos años la receita ficou estável, creciendo até un poco abaixo da inflação. ¿Se acredita que en el futuro eso puede crecer en línea con la inflación o crecer até más?
Bueno, yo creo que los próximos años, con la incorporación de hoy también, ese crecimiento va a ser un crecimiento mayor de lo que nos tuvimos en los últimos años, con certeza. O comentaba Cristian, a partir de este trimestre, o fixo, crece. Y ese crecimiento es un crecimiento que, independientemente de la estacionalidad trimestral, pero año contra año va a crecer, porque realmente los investimentos que hicimos son investimentos bien pesados, toda la fibra, los investimentos de fibra, que está creciendo a más de 30% al año, eso tiene que continuar, ¿no? Entonces, nos vamos a continuar con una remuneración atractiva y, além de eso, nos, en el último año, aceleramos a recompra de acciones, ¿no? O share buyback. Nos, los primeros 9 meses del año, recompramos 400 millones de reales.
Y compraron un precio bueno, ¿no? Mejor que está ahora, ¿no?
Compramos ahora, mejoró porque el crecimiento de valor de la compañía en los últimos meses fue expresivo. Uh-huh. Entonces, fue un buen investimiento. Yo quería compartir con vosotros dos datos, ¿no?, que están un poco asociados a eso, ¿no? De cada 100 reales que a Vivo ten de receitas, uh-huh, 11 el lucro líquido.
11% de margen líquido.
11%. Y 21 reais de free cash flow. Los últimos 9 meses, o sea, tuvimos una generación de free cash flow de 21%. ¿Por qué o mayor free cash flow que o net income? Porque hicimos investimentos muy pesados, ¿no? Comenta Cristian, uh-huh, esta transformación ya hicimos en los últimos años. Eso está permitiendo que ahora realmente la generación de caja, los retornos, sean mayores que la depreciación, porque la depreciación, uh-huh, el costo contable es mayor que nuestros investimentos, porque los investimentos ya fueron feitos. Eso nos va a permitir ser una compañía con un balance muy robusto y tener la mejor combinación de crecimiento, de rentabilidad e de generação de caixa, não?
Cristian, leilão de 5G, o que isso significa para o Brasil e para a Vivo?
O leilão de 5G, bom, o 5G em si é uma transformação, uma revolução, principalmente pela internet das coisas, né? A possibilidade que o 5G vai dar de a gente conectar vários dispositivos de maneira concomitante, com uma velocidade muito mais elevada e principalmente com uma latência que é mínima, né? Uma latência que é mínima, permite novos desenvolvimentos de negócios que hoje não existem, né? Então, quando a gente fala do agro conectado, do carro conectado, da cidade conectada, a indústria conectada, tudo isso está por surgir e por vir com a chegada do 5G. Então, é revolucionário, é animador e é talvez a grande revolução do setor dos últimos anos e que vai durar, né? Então, essa a história do 5G, não é que nós vamos esperar uma mudança radical nos próximos anos. O 5G veio para ficar e realmente a ruptura da latência, que é o mais importante, traz uma nova realidade para todos nós, né? Então, carro conectado com a latência do 4G não é possível, né?
Latência para quem?
É o tempo de resposta. Tá. Então, é um comando que você manda a resposta no 5G praticamente imediato, enquanto no 4G não é, né? A gente, para um smartphone, talvez seja uma coisa que te incomode, mas para uma gestão de algo que requer precisão e resposta imediata, isso é realmente revolucionário. Então, o leilão ocorreu, foi um leilão dos maiores, mais amplos, complexos do mundo, e a gente se preparou muito por ele e está muito contente com o resultado. A principal frequência de 5G é 3,5, nós compramos 100 MHz, um bloco de 80 e depois uma sobra de 20. No 2,3, que é uma outra frequência que pode ser usado também, para 5G, nós compramos em todas as regiões do Brasil, exceto no Nordeste e no Sul, que nós temos uma limitação de cap, dependendo do resultado da operação da Oi, e compramos 600 MHz do 26 GHz, que são as milimétricas, que é uma frequência que começa também a ser usada para 5G, principalmente para uso industrial ou para banda larga em áreas agrícolas, ou inclusive para estádios, futebol, a Fórmula 1 que a gente teve agora, onde tem uma grande concentração de pessoas e você precisa escoar esse tráfego de dados, e essa frequência parece ser adequada e a Vivo foi a que mais comprou. Então, estamos otimistas. Agora, o que precisa para o 5G, que é bom falar também, é o nosso investimento, a gente está se preparando, quando a gente fala de fibra, nós estamos fibrando todos os sites para escoar esses dados, mas precisa existir dispositivos para trafegar no 5G. O 5G que o Brasil vai exigir das operadoras para as metas do primeiro semestre de julho do ano que vem, é o 5G standalone, que é o 5G hoje mais avançado e mais puro. No Brasil, tem pouquíssimos aparelhos, dispositivos ou smartphones disponíveis no mercado que têm as frequências brasileiras no release do standalone. Então, só para que as pessoas não achem que a gente vai acender o 5G na cidade e que todo mundo vai navegar no 5G. Isso requer ter esse aparelho. Hoje nós estamos provando, e algumas pessoas às vezes olham aparecendo 5G, porque a Vivo está aparecendo. Sim, é o 5G DSS, não é o standalone, é uma junção de frequências de 4G que dão uma experiência que ainda não é a total do 5G, mas que começa já a se assemelhar para que a gente comece a provar a nossa rede. Esse 5G, sim, que no teu aparelho pode aparecer, porque os aparelhos, muitos deles estão disponíveis no non-standalone, que seria o 5G DSS. O standalone, hoje temos poucos, estamos falando do Apple 13, do iPhone 13, estamos falando do Samsung, o S21 e, eventualmente, o Motorola de ponta também.
Para finalizar, Cristian, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Para o investidor individual que nos acompanha, o que ele pode e deve esperar da sua empresa, da Vivo, como investimento?
É uma empresa que, como tudo foi falado, que olhe para a gente não como empresa de telecomunicações, mas que olhe para a Vivo como uma plataforma digital. Uma empresa que, através da conexão, que chega tanto na fixa como na móvel, aonde nenhuma outra operadora no Brasil chega, na combinação das duas coisas. Então, nos dá uma visão, né, de cliente convergente totalizado com a Vivo, única no mercado brasileiro, e que está já se preparando, dando resultados em ser uma plataforma de distribuição de serviços digitais. Falamos aqui de entretenimento, vamos fazer o mesmo na saúde, na educação, nos serviços financeiros, na casa inteligente e também no nosso marketplace. Na parte de B2B, como também descrevi, cyber, cloud e IoT. com essa junção, né, de portfólio, sendo uma proposta de valor do mundo que é cada dia mais digital, a Vivo tem todas as ativos e todas as projeções para poder capturar mais esse negócio, que vai trazer um crescimento de receita. A gente comentou aqui da inflação, não inflação, onde no futuro tudo que seria nossas receitas legadas já não estarão mais no nosso balanço. Com o tempo, a DCL ou DTH, ou mesmo a voz fixa, vai perder o uso e vai perder a relevância no nosso balanço, onde o que vai ser predominante vão ser as novas tecnologias e os serviços digitais. E nisso nós estamos preparando para trazer esse resultado. Enquanto ao nosso resultado em margem no EBITDA, são serviços com margens diferentes, mas nós estamos digitalizando também a nossa relação com o nosso cliente. Então, muitos dos custos que hoje, muito associados ao custo de servir esses clientes, vão ser muito minimizados com a venda ou com o atendimento do cliente através dos mundos digitais. E nosso investimento vai ser um investimento parecido ao que a gente teve na média dos últimos anos. E por que ele é parecido com tudo isso que eu conversei aqui de fibra de 5G? Porque nós estamos procurando sempre modelos alternativos de investimento. Nós criamos uma rede neutra com a CDPQ, que é um fundo canadense. Nós estamos fazendo RAN sharing com a TIM e nós fizemos um acordo com a American Tower para fazer rede de fibra em Minas Gerais. E assim por diante, outros modelos vão surgir para que a gente consiga manter um gasto médio no nosso CAPEX, atendendo aí nosso propósito de levar a digitalização a esse país e a todos os lugares, se possível, mas conseguindo trazer um retorno para o investimento. Então, acredito muito que é uma estratégia bem definida, bem desenhada, já em implementação, que vai trazer muitos resultados.